Vamos ao Salmo 34, versículos 15 a 22. O título da pregação é Um Senhor Atento e Livrador. Um Senhor Atento e Livrador. É a terceira pregação sobre o Salmo 34. Davi retoma o tema do relacionamento do Senhor com os crentes e acrescenta outras coisas neste Salmo que, conforme a introdução bíblica que diz, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso se foi. Então Davi passou por um sufoco muito grande da fronte deste rei, que era inimigo de Israel, mas Davi estava fugindo de Saul, morrendo de medo de ser assassinado a mando do rei, e foi se esconder aqui, e lá teve muito medo que o rei Abimeleque o matasse, e se fingiu de doido, já comentamos isto, só dando o pano de fundo, e o rei até se irritou, porque levaram Davi à presença dele, já tem maluco demais aqui para vocês me trazerem mais um, dispensou, e Davi então pôde sair dali, e escapou, mas teve muito medo. Então o salmo veio do que passou-se no coração de Davi com essa experiência. Então ele expressou, externou, inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que faz parte da Bíblia agora, quer dizer, desde a época, este salmo, mas é o que veio no coração dele como resultado deste grande medo, grande pavor que ele teve de morrer, o livramento que ele viu de Deus, a relação de Deus com os seus servos, com aqueles que creem nele, e outras coisas mais. Então Davi, graças a Deus, compartilhou conosco, porque são coisas valiosas. Então até o 14 eu já comentei, vamos do 15 em diante. Salmo 34, 15 em diante. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Vamos ficar aqui. Anteriormente, Davi havia falado que Deus libertava, no versículo 7, e que supria o crente, versículos 9 a 10. Então ele repete agora o tema de livramento de tribulações, como vocês viram aqui, no 15 a 17, e acrescenta mais um elemento muito gostoso, por sinal. O que é esse elemento que ele acrescenta quanto ao relacionamento do Senhor para com os crentes? Atenção total de Deus sobre os seus filhos. Atenção. Veja o colorido do antropomorfismo que Davi usa. O que é antropomorfismo? É um recurso de linguagem que nós concedemos a Deus atributos humanos ou algum tipo de propriedade humana para expressar melhor alguma coisa dele e entendermos com mais facilidade. Então aqui ele fala, como vocês veem aqui, nos olhos, nos ouvidos, como se fosse um homem. E o Senhor, o Pai, não é homem. Deus é Espírito. O Filho, que é Deus, faz parte da Trindade, mas ele é homem. Mas não confundam isto. O Deus triuno não é homem. Uma pessoa da Trindade fez-se homem, hoje é homem e é Deus. Ele é as duas coisas, Cristo. Quando pensar no Pai, não pense como alguém que tem boca. Não. Alguém que tem olhos. Não. Quando pensar no Espírito Santo, não pense em alguém que tem ouvidos. Ele não tem ouvidos. É Espírito. Agora, quando pensar em Cristo, no Filho, uma vez que ele assumiu forma humana 2000 anos atrás, sim, pode pensar. Não só pensar, mas João escreveu, né? Em Apocalipse, falou da língua dele, dos olhos, falou em tantas coisas, das vestes, dos pés, das mãos, tantas coisas. Então, pense em homem quando pensar em Cristo, mas no Pai, não. Então, aqui é um antropomorfismo, em que nós vemos sobre os olhos, os ouvidos e o rosto do Senhor, tudo a favor dos justos. Quando a criança se afasta do pai, num parque de diversões, numa praia, de vez em quando a criança olha para trás, assim, para ver cadê o pai, olha, procura, assim, ele dá uma checadazinha para ver se ele está atento, se o pai está atento à criança. E é um conforto muito grande para nós sabermos que o próprio Deus está atentíssimo a qualquer coisa que nos acontece. Agora, eu sei que tem momentos em que parece exatamente o contrário. Que Deus se esqueceu, Deus não está vendo, Deus me riscou do livro dele, Deus apagou da memória dele o meu nome, Deus não está ouvindo coisa nenhuma do que eu estou orando. Eu sei que tem momentos assim. Estou lendo uma história muito triste, pelo menos nesta época da vida deste homem, que foi preso injustamente, condenado, e passou uns 12 anos na prisão por um crime que ele não cometeu. O erro dele foi dizer para a polícia que tinha tido um sonho, que tinha havido um assassinato perto da casa dele. E a polícia entendeu que ele era meio psicopata e que esse sonho não era sonho não, foi a realidade, e que esse sonho era uma confissão de crime. Então ele foi condenado a 40 anos de prisão por um sonho que ele teve que não tem nada a ver com nada. Nem conhecia a pessoa, a moça que foi assassinada. Estou no meio do livro ainda e parece que ele vai ser solto com 12 anos de preso. Já vai com 4 na altura do livro que eu estou. Mas é duro. Até ler a história dele, eu confesso que é difícil. Tive vontade várias vezes de fechar o livro. Isso aqui é forte demais. Se isso vai acontecer comigo algum dia, Deus tenha misericórdia, mas deixa acontecer, não vou ficar querendo saber o que houve com ele lá, e vai me perturbar e me preocupar. Aí eu reajo, não, eu vou continuar lendo. É impressionante a luta, porque é tão ruim o que esse homem está sofrendo lá, tão difícil, tão horroroso, é difícil até ler. E ele tinha momentos altos, momentos baixos com Deus, momentos baixíssimos, em que ele dizia, Deus, não está olhando para mim não. Quer dizer, contrário do Salmo 34. Nem os olhos do Senhor estão me vendo, nem os ouvidos estão ouvindo, esse aí já me esqueceu há muito tempo. Aí depois Deus trabalhava no coração dele, e ele sentia-se fortalecido na fé, e um homem fiel a Deus, interessante. Ele e a esposa, é uma história bonita, triste, difícil até de ler, mas muito bonita. Então, não deixe o diabo soprar nos seus ouvidos, nem a sua própria carne soprar nos seus ouvidos, mesmo numa prisão, segurança máxima, de que Deus lhe esqueceu. Ele não lhe esqueceu nunca, não esquece nunca. Os olhos dele repousam sobre o justo. Está escrito, gente. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, estão abertos ao seu clamor. Ou está, ou não está. A Bíblia não mente, Deus não mente nas Escrituras. Não é possível. Então está. E os olhos dele estão vendo, sim. Agora não chegou a hora dele agir. Este é o ponto. Este é o ponto. Mas não significa que não está ouvindo. Uma criança que está no soro, a noite inteira, dias inteiros, ela berra, ela implora para a mãe ou o pai tirar aquela agulha da sua veiazinha que já está na quarta veia porque as outras secaram. Ela implora e a mãe não tira. O pai não tira. Não está ouvindo? Não está vendo? Não está com o coração sangrando por dentro, vendo o filhinho berrando com aquele soro horroroso nas veias? Lembre-se disso. Mas não chegou a hora do pai tirar. O médico disse, se tirar, morre. Então não vai. Vai berrar até perder a voz. Mas o pai não vai tirar. Então não é que o pai não está ouvindo. Não é que o pai não está vendo, sentindo. Deus está sentindo. E com a sensibilidade que ele tem, eu não quero nem imaginar o tamanho deste sentimento que ele tem vendo-nos berrar, ou numa prisão, ou num leito de um hospital, ou numa situação psicológica ruim, ou num desejo não realizado, ou sei lá o quê, berrando, chorando, secando os olhos. Deus não está vendo, está. Aguenta, que ainda tem mais veia para você secar. Essa é a vida cristã. Com relação aos que praticam o mal, é exatamente o oposto. Versículo 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Olha, se os homens imaginassem o peso desta palavra contra, quando aplicada a Deus, ao Deus Criador, ao Deus Onipotente, ao Deus Todo-Poderoso, aplicar essa palavra contra a Ele e dizer, este ser está contra mim. Gente, não era para um não crente não dormir, nunca ficar ajoelhado diante da parede aí, orando a Deus, pedindo pelo amor de tudo, de Cristo, que desse fé e que se convertesse e que se tornasse alguém justificado pela fé em Cristo, porque ter o próprio Deus, ora, você ter o prefeito, você ter o governador, você ter um homem milionário, você ter alguém poderoso contra você, já é preocupante. Você tem um coronel contra você, eu te pego. É ruim. É terrível. Um político poderoso. Aqui na terra, que não vale nada, um pingo diante de Deus. E ter o próprio Deus contra você. É terrível. Ah, se a gente pudesse passar isso para os outros. Passar a gente pode. Não pode botar no coração. Mas pelo menos passa. Você está passando? Pense nisso aí. Mas é uma frase boa para você ler para um descrente, viu? Ele tendo abertura para ouvir, é muito boa. Quer ouvir isso aqui? Vem cá. Deixa eu te dizer como é que é Deus com relação ao crente e como é que é Deus com relação ao não crente. Bem pertinho do outro aqui. Ó. Os olhos atentíssimos repousam sobre os justos e tal, e os ouvidos abertos. Agora, quanto ao não fiel, é contra. E você resolve, meu amigo, sua situação aí. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Agora a situação é companhia, não mais atenção. Quer dizer, além da atenção. Falou de atenção no versículo 15 a 17. Aí no versículo 18 é companhia. Porque eu posso estar atento para o meu filho chorando lá com a vezinha estourada lá no soro. E estar atento, olhando, o ouvido ouvindo, os olhos vendo, o coração sentindo, mas não chegar perto dele e pegar na mãozinha dele e dizer assim, eu estou aqui. E dar um beijo nele, e sorrir para ele, e fazer companhia a ele. Eu posso estar acompanhando o que está acontecendo, mas não fazer companhia à pessoa, que é muito importante, e é o que Davi trata aqui. Você já notou que a sua tendência é estar com pessoas alegres? E saudáveis, já notou? Que é gostoso? As pessoas que sofrem muito, geralmente estão sós. Porque ninguém quer estar muito perto de quem sofre muito. Cansa, não aguenta. Não é por malvadeza que não fica perto de quem sofre, não. Muitas vezes é covardia, muitas vezes é a própria fragilidade da pessoa que não aguenta ver o outro sofrendo. Mas seja qual for a explicação, ninguém quer estar muito perto de quem sofre. Agora, perto de um camarada alegre, feliz, saudável, endinheirado e satisfeito, e todo punjante, alegria lá, é bom, conversador e agradável, é bom demais. Pessoas que sofrem muito recebem um telefonema, umas visitas aqui e acolá, alguns minutos, e voltam a ficar só. Esta é uma dura realidade. Duas coisas você aprenda aqui. Primeiro, Deus está perto do que sofre. Digo isso para a gente saber, quando nós mesmos estivermos sofrendo, saber que se os irmãos pouco vão, e as pessoas muitas já abandonaram, e dão uma atenção puramente formal, mas aquela atenção mais profunda, você pouco consegue, mas saiba que Deus está bem pertinho de você. E segundo, para você imitar Deus nisto. Alargando o seu tempo, alargando o seu coração para os que sofrem, porque Deus está perto do que tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mesmo falando pela terceira vez no livramento do crente, Davi ainda acrescenta algo. O quê? O crente deve esperar sofrimento. Muitas são as aflições do justo. Pode esperar. Ah, você é justo? No sentido de ser justificado pela fé em Cristo? Pode esperar. Então não é por coincidência Porque muitas vezes você sofre. Mas é engraçado, depois que eu me converti, parece que eu sofro mais do que antes. Não é coincidência, não. Pode ser o fato. É por ser crente mesmo. Você talvez esteja sofrendo mais. Olha, você tem contra você o ódio do mundo, sendo crente. Você tem contra você a obsessão de Satanás em lhe derrubar. Obsessão, ele é obcecado para lhe derrubar. Não pense que não é não, porque ele é. As provações de Deus para nos aperfeiçoar, e elas doem. A disciplina de Deus para nos corrigir, e essas aqui doem mesmo. Então, vamos sofrer. O negócio é como, quando, mas vamos. O importante é que Deus nos livre de todas as tribulações. Agora, dois comentários muito importantes. Muito importantes. Primeiro, Deus livra de todas as que Ele quer livrar. Ele tem poder para lhe livrar de todas elas. É claro que de muitas Ele não livra. Claro. Quantos morrem de câncer? Não livrou. Houve oração da igreja incessante, anos a favor da irmãzinha lá, do irmãozinho lá, e morreu mesmo. E teve um problema de saúde lá, crônico, e foi, morreu. Deus não livrou, e uma perseguição lá, ele acabou morto, lá para uma gangue. Deus não livrou. Então é claro que aqui não está dizendo que Deus vai livrar todo crente de toda tribulação, é óbvio. Não teria nem sentido. Então, dizer que muitas são aflições do justo seria uma contradição. Então temos aflições, e Deus nos livra. Mas, em que sentido é que Ele nos livra? Primeiro, Ele tem poder para nos livrar. Segundo, o tempo de livramento, que já falei um pouco disso antes, Ele não livra de todas a qualquer momento, porque o crente está precisando passar por elas. É importante, é tribulação para crescimento. Mas, chega o momento em que Deus diz, basta de sofrer. Inclusive, quando Deus diz para o crente terminal, lá na UTI, basta, agora eu vou te livrar do sofrimento da vida, e você vai para o meu céu, para o meu lado. Ele livrou. Então, a longo prazo, sim, longo num certo sentido, porque a Bíblia diz que até a curto prazo, que a vida é muito rápida, mas num certo sentido, se nós vamos para o céu e ficar ao lado de Cristo toda a eternidade, sim, literalmente nós seremos livres de todas as tribulações, não é? Todas. 100%. Então há um sentido quando a Bíblia diz que Deus livra de todas, essa hora assim não tem graça. Ele livra, acaba sofre, e morre, e Deus livrou. Livrou do inferno, que é para onde todos iríamos se não fôssemos salvos. Então, há um sentido em que a morte é um livramento de Deus. Pergunta aos mártires o que é que eles acham, sofrendo numa fogueira e torturados, ansiando para serem livres do sofrimento, no caso, pela morte. Então, a morte é uma forma, e a grande forma de Deus nos livrar do sofrimento. E claro, muitas vezes Ele nos livra de provações terrenas aqui na terra mesmo. Acho que cada um aqui poderia descrever muitas experiências em que orou, e mais tempo, menos tempo, mas Deus o livrou e tirou aquele sofrimento na sua vida. Sim. Mas entenda o que a Bíblia está dizendo. Versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Aqui é mostrando o nível a que chega a proteção de Deus aos detalhes, até mesmo de preservar cada osso quando Ele quer, quando assim é o plano dEle e quando chega o momento. E claro que às vezes Ele permite o martírio, como eu já expliquei, só dando um toque aqui teológico, que esse versículo pode estar apontando para Jesus Cristo, João 19:33, em que nenhum osso dEle foi quebrado. Versículos 21 e 22, já quero encerrar. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, Davi termina fazendo um grande contraste entre o ímpio e o justo. Ele já tinha feito algumas vezes ao longo do Salmo, mas agora ele encerra fazendo esse grande contraste. Interessante é que é raro nós vermos o ímpio descrito como alguém que odeia o justo. Mas é curioso isto. Os que odeiam o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo. É quase que uma continuação, quase que um sinônimo, é quase que uma outra qualificação de ímpio é esta. Como é alguém que é ímpio? É alguém que odeia o justo. É certo. Esse odeio não quer dizer que tem ódio e vive querendo matar o outro. Não, mas não entende, não concorda, não gosta e se ofende com aquilo, se milinda com aquilo. Não, não vai, não entra, não, usando uma expressão bem popular, não engole o outro. É nesse sentido aí. O ímpio não aceita, não assimila. Ele pode até ter amigos, crentes e tal, mas se o crente quer falar de Cristo de uma maneira mais forte e quer convencê-lo de que ele vai para o inferno e tal, ele vai cortar e vai se zangar, ele não aceita de jeito nenhum. Então, não entra. E o crente é filho de Deus, deveria ser alguém muito importante aos olhos do outro. Importante no sentido de útil. Muito bem. Duas outras maneiras de descrever o justo. É um servo do Senhor e alguém que confia nele. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Versículo 22. E dos que nele confiam. Os que confiam nele. Essa alma será resgatada, não será condenada. É muito bom nós lermos um salmo desse, estando do lado de cá. Ou seja, como justos. É muito agradável, gente. Muito agradável. É muito benefício que a Bíblia fala do justo. Muito que ele vai receber. Que é alvo do amor de Deus, da atenção de Deus, dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus, da atenção de Deus, do carinho. É muita coisa. E o próprio Salmo 34 coloca isto. E você está assim, eu estou assim, nesta situação absolutamente privilegiada pela graça e misericórdia dele. Deus nos abençoe. Sejamos dia a dia gratos pelo que Deus fez de nós. E temos misericórdia dos outros que não têm esta graça ainda, e fale de Cristo para as pessoas. E seja mais imitador de Deus no detalhe, que não é detalhe, na característica específica de estar mais com os que sofrem. Se disponibilizar mais, ter mais paciência, mais amor, dedicar mais tempo, ser mais largo com aqueles que sofrem, dar mais atenção, porque Deus é assim. Vamos ser também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo tempo que Tu nos deste aqui, pelas lições maravilhosas deste Salmo, que requereu o Salmo 3 pregações para poder explicar um pouco, porque ainda passei muito rápido em muitas coisas. É muito maravilhosa a Tua palavra. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.